dirigir. E outra coisa interessante, aonde foi que ele entendeu? Lendo, observando, lendo. Ninguém vai entender se ficar. Se nós ficarmos aí por aí, nós não vamos entender o que está acontecendo no mundo espiritual, não. No mundo espiritual, nós vamos entender se nós estivermos insistindo com o mundo espiritual. Invocando, chamando, falando, etc. Tal. Caso contrário, nós não vamos entender. Ele entendeu porque ele estava lendo Jeremias, querendo saber, querendo entender, perguntando para Deus. Agora, se nós estivermos ocupados com outras coisas, falando outras coisas, não está ligando, como que nós vamos entender? Aí ele entendeu. Lendo o livro do profeta Jeremias, ele entendeu. Entendi pelos livros que o número de anos de que falaram o profeta Jeremias, que havia de durar as desolações de Israel, era de 70 anos. Então ele foi orar. Eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para buscar com oração e súplica, com jejum e saco de cinza. Agora, um outro detalhe. Ele foi orar sobre aquele assunto. Era um assunto específico. Depois nós vamos observar outra coisa aqui. Ele estava orando sobre uma coisa específica. Então, quando a gente vem para a reunião, nós vamos sugerir à igreja isso. Vem pensando que na hora que você estiver pensando, Deus vai colocar na sua mente um assunto. E é sobre aquele assunto que você vai orar, até mesmo para a gente aprender. E é sobre esse assunto que você vai orar. Só sobre esse assunto. Quando você terminar de orar sobre esse assunto, acabou a oração. Amém? O que que os fariseus faziam? Eles faziam longas orações, mas sem direção. Eles faziam longas orações e eu não entendia nem bem o que que estavam querendo. Então, nós vamos orar. Qual é o problema? O seu problema? Você está desempregado e quer um emprego, quer um lugar para você trabalhar. Ora só sobre isso. Só sobre isso. Não tem problema não. Não pensa que você está errado. Não está não. Você está desempregado. Amém? Você quer um emprego dado por Deus. Você quer uma coisa assim. Eu quero um trabalho que o Senhor vai me dar. E você vai orar nesse sentido. Você vai usar todos os argumentos que você tiver para... Amém? Para poder falar com Deus. Todos os argumentos que você tiver. Até esgotar. Aí tá, hoje você orou. Não arrumou o serviço, não? Não. O que que você deve fazer? Ainda, sobre o mesmo assunto. Você vai sobre o mesmo assunto. Pode ser que às vezes Deus ponha na sua mente um outro assunto, você ora lá naquele outro assunto, depois volta novamente no trabalho. Você não arrumou o trabalho ainda. Você não arrumou o trabalho ainda? Né? Todas as coisas a gente deve... A gente estava até ouvindo, né? Todas as coisas devem ser levadas a Deus. Não é, Daniel? Não é que é, Daniel? Tudo tem que ser levado a Deus em oração. Tudo. Né? Então está aí. Isso, estejam, o menino está lembrando aqui, estejam diante dele todas as vossas petições, né? E tudo que você pedir a Deus em oração, crendo, recebereis. É só você lá mexer com o coração de Deus, mover o coração de Deus, Deus vai te ouvir. Senhor, por quê? Por acaso não chegou até os seus ouvidos a minha oração, o que está acontecendo, por quê, etc. Tal. Certo é que você vai, e a sua alegria, A sua satisfação, quando você conseguir, interessante esse detalhe, que quando a gente consegue aquilo que a gente pediu, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança, certo? Nos dá uma alegria imensa de saber que Deus ouviu, dá mais confiança para a gente pedir outra coisa. É assim que aumenta a fé. É assim que aumenta a fé. Às vezes a gente fica perguntando, né, pede a Deus, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. É assim que aumenta a fé. É quando você pede e recebe. Você pede e recebe. Quando você pediu e não recebeu, pede uma explicação, certo? Procure entender por que às vezes Deus não deu. Porque se não for bom para você, se não for agradável a Deus, se aquilo não for correto, Deus não vai dar. Ele não dá para a gente, assim como o pai não dá um vidro, uma coisa que machuca, né, uma faca, um objeto, para um filho, Deus também não vai dar para nós uma coisa que vai nos prejudicar. Deus não vai dar para nós uma coisa que nos prejudica, não. Pode ter certeza disso. Então, a oração precisa ser dessa forma. Terminou? Terminou. Se você for curto e seco, Deus também vai ser curto e seco com você. Amém? Amém? É assim. Agora, se você for chorar, clamar, suplicar, eu acho que é mais provável Deus falar com você. É mais provável. Porque Deus, a bondade, a misericórdia de Deus, a misericórdia é dó, pena. A Bíblia diz que é um coração quebrantado. Tem gente que tem mais facilidade de conseguir as coisas com Deus, porque tem mais facilidade de chorar. Ele entra com facilidade na presença de Deus. Porque ele chora. Né? Ele chora ali. E Deus fala com ele. Então presta atenção aqui. Então no versículo 4, Daniel diz assim, versículo 3, eu pois dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração, súplica, jejum e etc. Versículo 4, orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse. Aí ele começa a oração. O que que ele quer? O que que vocês acham que ele quer? Que ele está querendo? Deus sabe que o problema dele é qual? Hã? Até quando, Senhor, vai durar essa situação? Até quando? E ele que lhe incomodava. Mas olha a oração. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o pacto e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Para começar aqui, ele já admitia que ele estava guardando os mandamentos, que ele amava Deus. Senhor, eu estou aqui pedindo porque eu acredito que eu amo o Senhor. Esse dia eu orei a Deus e falei, Senhor, eu te amo. O Senhor não vem falar para mim que eu não te amo, não, porque eu te amo. Amém? E Daniel aqui, ele falou, não, eu estou indo até o Senhor com total confiança, porque se eu estiver fazendo errado, não é minha culpa. Não é minha culpa. Voluntariamente fazendo o mal. Se eu estou fazendo errado, não é minha culpa. Eu tenho a consciência tranquila de que eu te amo. E o Senhor disse que guarda a tua misericórdia. Então agora é hora do Senhor ter misericórdia de mim. Porque eu estou aqui porque eu sei que eu, que eu, O Senhor é o meu Deus, eu não tenho outro Deus, não tenho outra pessoa, não existe outro nome em quem eu possa confiar, para mim o Senhor é o meu Deus e vai ser o meu Deus enquanto eu viver. Então, ele fez isso. Aí confessou. É bem verdade que nós estamos pecando. É bem verdade que a minha casa está pecando. Meus filhos estão pecando. Meus netos estão pecando, né? E etc. E etc. Sabe? A gente quer fazer uma coisa, não faz. Não estamos agradando o Senhor em muitos aspectos. A gente sabe, nós estamos. E ele foi confessando, né? Não estou falando de nós, não, dele lá. Orei ao Senhor Deus e confessei. Senhor, guarda os... Né? Pecamos, versículo 5. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes. Eu tenho sido rebelde. Né? O Senhor quer falar comigo, eu não dou ouvido. O Senhor quer falar comigo, eu viro as costas. Insisto em estabelecer a minha justiça. Eu não tenho humildade. Eu não tenho paciência de esperar, eu não acredito mais, e assim por diante. Ele foi confessando. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas. Né? Nossa, isso aí então, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, se nós estamos nessa situação, Senhor, é porque nós não, com certeza nós não temos ouvido ao Senhor lá atrás. É a oração de Daniel. A oração de Daniel. Nós não demos ouvido. O Senhor falou e a gente não escutou. O Senhor falou, nós não demos ouvido. Aí ele foi falando. Versículo 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça. Porém, a nós, confusão. Confusão. Como hoje se vê. Amém? Como hoje se vê. Estava havendo muita confusão, estava havendo problema entre eles lá. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e todo Israel, aos de perto, aos de longe, em todas as terras para onde tens lançado por causa das suas transgressões. Ó Senhor, a nós pertence a confusão, aos nossos reis, aos nossos príncipes. Versículo 9, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Com tudo isso, se o Senhor tiver misericórdia de nós vamos sair dessa situação. Com tudo isso, Senhor, se o Senhor tiver misericórdia de nós vamos sair. Porque nós estamos aqui, ele fala mais embaixo assim, vamos lá. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. E não temos obedecido à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos profetas. Sim, todo Israel tem transgredido a tua lei, desviando-se. Claro, se a terra está na situação que está, a terra. Vocês estão vendo aí? Ladrão matando à vontade. Vocês estão vendo aí prostituição generalizada? Vocês estão vendo peste, guerra, lá no um absurdo nessa época, e uma guerra daquela lá que não tem uma pessoa que para aquela guerra? Que cabeça, que ruindade, que ódio. Vocês estão vendo lá a peste lá na... Aonde? Lá na... Na África, né? Nós estamos vendo. Agora, por quê? Porque esse mundo obedece a Deus? É por isso que está desse jeito? É por isso que está desse jeito? Claro que não é. Então, foi isso que incomodou Daniel. E Daniel falou, olha, a situação é grave, Senhor. E até quando vai durar isso? Até quando vai durar isso? E nós estamos no meio, Senhor. E nós estamos no meio, quer dizer, a situação era do mundo, mas Jerusalém estava no meio. todo Israel tem transgredido o Senhor, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, Deus falou, Jesus falou, não vai passar, passará o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. Então, as maldições da lei virão sobre aqueles que estiverem debaixo da lei. Aqueles que estiverem debaixo da lei estão sob a maldição da lei. A lei não está valendo, mas está. A lei não, tá, continua valendo. Para quem? Para quem está sob a lei. Para quem está sob a graça, ou sob Jesus, ou sob o Evangelho, obedece o Evangelho. Obedece o Evangelho que está livre da lei. Amém? Mas obedece o Evangelho. Mas a maldição vem lá. Isso que nós estamos vendo aí é que a terra plantou, a terra vai colher. O que os homens plantaram, os homens vão colher. A maldição que viria sobre a terra. Até Deus derramar a sua ira sobre a terra. O mundo, né, cada vez mais difícil. Versículo 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus. Apesar disso. Lá, eles não têm invocado a Deus. Eles apelam para a ONU, apelam para os Estados Unidos, apelam para a Europa, apelam para a Rússia, um pega daqui, outro pega dali, etc. Você não escuta falar que tem um povo orando, implorando, chamando por Deus para resolver a situação. E assim pronto, e assim continua. Na verdade, versículo 15, na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e te adquiriste nome como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, apartem-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do seu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados, por causa das iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos que estão ao redor de nós. O objetivo dele era Jerusalém. Ele fez toda essa confissão, mas pensando no povo, ou seja, livra o povo. Livra o povo. Versículo 17. Agora, pois, ó Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Então ele faz uma confissão, né? Faz a oração comprida, longa, mas na mesma direção. Ele estava confessando, falando. E você pode fazer a mesma coisa. E no fim ele diz por que ele está fazendo aquilo. Por quê? Por causa do povo. Tá bom o que está acontecendo por aí, mas o povo por aí não obedece a Deus e nós estamos obedecendo. Então, salva a igreja. Entendeu? Socorre a igreja. Livra o seu povo. Ajuda. Tem misericórdia. Aí nós vamos lançar a mão. Por que nós temos coragem de pedir misericórdia para Deus? Porque nós acreditamos que nós estamos servindo a Deus. Nós estamos servindo a Deus. A nossa oração tem sentido, sim. Você vai dizer para Deus: Senhor, eu não acredito que eu não sou um teu filho. Eu tenho certeza que o Senhor escuta a minha oração. Fala comigo. Né? Até quando vai durar? Até quando vai continuar todas essas coisas? Se você vê uma igreja, um povo melhor, você vê um povo mais santo, você vê um povo mais justo, etc. Isso você vai, então, pedir a Deus. Às vezes as coisas estão acontecendo com o mundo e a mesma coisa está acontecendo com nós. Não era para ser, ué. Não é? Está acontecendo lá, mas não poderia acontecer no nosso meio. Deus falou assim: olha, beberão veneno mortal e não lhes fará mal. Então presta atenção. Se nós bebêssemos um veneno mortal, não nos faria mal. Por que que a dengue está pegando a gente? Por que que a dengue está pegando a gente? Amém? Por que que a dengue está fazendo mal para nós? Não era para fazer. Amém? Não era para haver nenhum necessitado. Não era para haver nenhum enfermo. Não era para haver nenhum enfermo. Por que que está havendo? Aí você vai perguntar isso para Deus. Amém? Nós vamos exatamente fazer essas perguntas para Deus. Senhor, por que que os nossos filhos estão passando por isso? Por que isso? Por que aquilo? Qual a razão, qual o motivo da desolação, do desemprego, da aflição do seu povo, das enfermidades, das lutas, das tribulações? Qual a razão? Não era, por acaso, para ser um povo tranquilo? Povo de paz, é um povo de Deus, né? Era para ser. Se não está sendo, alguma coisa tem que estar acontecendo. Quem pode nos ajudar? Quem? Só Deus. E é isso que a igreja, então, vai fazer a oração nesse sentido. Então, hoje, por exemplo, nós estamos falando aqui, ensinando só como orar. Mas, imagina que o seu problema é uma enfermidade. Aquela enfermidade não está te atrapalhando? Aquela enfermidade não está te prejudicando? Está. Você não consegue orar direito. Você não consegue ler direito. Você não consegue pensar direito. Aquela enfermidade está atrapalhando. Não, Elma? Está ou não está? Então, vai fazer o quê? E eu, se eu fosse você, minha filha, ia insistir na minha enfermidade primeiro. Enquanto eu não alcançasse de Deus um livramento daquilo, eu não dava o passo para frente. A sua qual é? Deve ter alguma coisa que perturba, deve ter alguma coisa que atrapalha, né? Que impede a gente de buscar Deus, impede a gente de alguma coisa. Essa coisa pessoal, é um negócio que só você sente. Agora, se você chega aqui e pensa assim: não tem nada para falar com Deus. Tudo bem, então fica quietinho esperando os outros. Fica quieto, sentado, amém? Fica esperando os outros. Porque você não tem nada para falar com Deus. Não tem problema. Vai existir pessoas nessa situação? Vai. Pessoas que não têm o que falar com Deus. Agora, a casa de Deus é a casa da oração. O povo de Deus é um povo de oração. A gente só reúne na casa de Deus, para falar com Deus. Mas vocês concordam que vai existir pessoas que não têm nada para falar com Deus? Não tem nada para falar com Deus. Então não fala, fica esperando os outros terminarem, vai falar, e aí, né? A gente abraça um ao outro, termina e vai embora. Amém? Lembra daquela vez que um inimigo foi, eu perguntei para ele: por que que você vem aqui? Né? Você acha que ele queria falar com Deus? Ele queria confessar pecado? Ele queria falar com Deus? Não queria. Ele estava ali, porque ele estava ali. Mas ele não queria. Amém? Aí no versículo 18 ele diz assim, inclina. Então Deus está aqui. Inclina. E olhou para baixo. Olha para baixo. Vê se o Senhor me vê. Olha para baixo. Eu estou lá embaixo. Se eu falasse para Deus, olha para cima para o Senhor me ver, eu estaria acima de Deus. Não, eu reconheço que eu não estou acima. Eu reconheço que eu estou abaixo. Por isso eu digo, inclina-se, olha para baixo e vê lá na ponta do seu sapato alguém que quer falar com o Senhor. Inclina, ó meu Deus, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos, olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Então só aqui no final é que ele vem falar sobre o assunto que realmente ele queria. Perdoa, Senhor. Versículo 19. Perdoa. Atende-nos. Ajuda-nos. Porque essa cidade, esse povo, é o povo do Senhor. Aí, no versículo 20, eu estava ainda falando quando apareceu o anjo. Ele estava ainda falando, mas ele ficou orando, olha, muito tempo. Amém? Versículo, Salmo 37. Salmo 37. Nós vamos ver aqui no Salmo 37, é uma outra forma de você encontrar motivo para você orar. É outra forma de você encontrar motivo para você orar. Você viu, Daniel estava lá vendo o livro de Jeremias e achou lá o problema da igreja. O problema de Jerusalém. Nós entendemos que nós somos a Jerusalém. Agora, nós somos o povo de Deus. No Salmo 37, você vê aqui o seguinte, uma série de verdades em relação ao povo de Deus. Não é normal o povo de Deus passar necessidade, não é normal o povo de Deus com enfermidade, não é normal o povo de Deus ficar, não, o povo de Deus sempre foi um povo abençoado, sempre foi. Lembra daquela música que a gente canta? Aonde eu colocar a planta dos meus pés? Lembra também que nós falamos aí, a ser atraído por Deus, eu acredito nisso, onde eu colocar minhas mãos, que o inimigo vai cair diante de mim e que o caminho é aberto para aqueles que amam a Deus, que a misericórdia caminha com aquele que é povo de Deus. Então, não é normal. Deus disse, haja paz haja prosperidade em Jerusalém, haja felicidade. Alguma coisa está errada. Confessa os seus pecados, conversa com Deus. Primeiro, antes, porque às vezes a gente quer acusar o povo, quer jogar pedra no povo e apontar os defeitos da igreja e esquece de confessar os seus pecados. Eu quero reforçar a ideia disso. Não é normal. Não é normal. Não é o que não é normal? Não é, o que, que não é normal? Deus disse, não ponha o sol sobre a vossa ira. Eu tenho o direito de ficar irado? Quanto tempo? Até 6 horas da tarde. Amém? Até 6 horas da tarde. Se você estiver irado, com raiva da mulher, com raiva do marido, se estiver com raiva de alguém, isso tem que durar no máximo até 6 horas da tarde. Não ponha o sol sobre a vossa ira. Você vai conversar com Deus e Ele vai te livrar dessa situação e você não vai ficar, não vai dormir. Você vai botar a cabeça no travesseiro e vai dormir. E vai dormir. Por quê? Porque não é normal o Filho de Deus deitar e não dormir. Você está deitando e não está conseguindo dormir. Alguma coisa está errado. Alguma coisa está errada. Não é normal passar necessidade. Amém? O salmista diz, olha, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Não é normal mendigar o pão. Não tem. Deus, Ele provê, né? Ele provê, Ele abençoa, não falta nada. O povo saiu do Egito e caminhou no deserto, não tinha nada no deserto, sol, sequidão e etc. Faltou alguma coisa? Faltou alguma coisa? Tinha sol sobre eles? Tinha frio durante a noite? Faltou água? Faltou comida? Envelheceram as vestes, os sapatos? Não. O que, que Deus está querendo mostrar? Se está acontecendo com você, está acontecendo com você. Se estiver acontecendo com você, está certo? Não. Então você vai dizer, Senhor, por acaso? E aí? Isso aqui? Eu estava lendo e vi isso aqui, ó. Eu estava examinando as escrituras, orando, meditando. Porque se você estiver na boate, você não vai ficar sabendo. Amém? Se você estiver na gandaia, você não vai ficar sabendo. Mas se você estiver meditando, lendo, procurando saber qual a razão do seu problema, da sua luta, do seu sofrimento, você vai achar. Deus vai mostrar para você lá, ó. Senhor, eu estava vendo aqui, ó. Não tem sentido. Amém? Não tem sentido. O que está acontecendo? Qual é aonde que eu estou falhando? Onde eu pequei? Onde eu pequei? O que está acontecendo? Não é normal isso acontecer com a gente. Amém? Vocês concordam ou não? Concordam ou não? Então, nós somos um povo especial, um povo feliz, um povo... Temos que ser. Tem muita gente que torce, os inimigos de Deus torcem para que isso não aconteça. Mas nós torcemos para que isso aconteça. Nós vamos vindicar de Deus os nossos direitos. Da mesma forma que nós estamos dispostos a também fazer, cumprir os mandamentos de Deus. Senhor, o Senhor falou para não mentir, eu tenho me esforçado. Senhor, o Senhor falou para não matar, o último que eu matei já tem 2 semanas. Né? O senhor falou para não roubar, desde as 4 horas da tarde que eu não roubo. Então, conversa com Deus. Abre bem o seu coração, fala com Deus. E com certeza, Ele vai dizer para você. O certo é que não tem, gente, Deus não tem justiça. Com Deus não tem justiça. Deus é justo. Nós precisamos acreditar que Ele é um Deus misericordioso, justo. E se alguma coisa não está, vamos dizer assim, cheirando bem para o nosso lado, você pode ter certeza que alguma coisa também está errada. E é por isso que nós oramos, é por isso que a gente vem orar, que a gente vem falar. Porque como foi falado no outro dia, se Deus resolveu o problema da Lucélia, resolveu o problema do Humbertinho, resolveu o problema da Eumice ali e tal, etc., a igreja não vai melhorar? O povo não vai melhorar? Por quê? Sarou um, sarou outro, sarou outro. Pronto, é isso. Cada um. Ó, Deus me abençoou, o outro também me abençoou também. Isso assim, amém. E o outro tá, todo mundo vai ficar feliz. Todo mundo vai ficar satisfeito com as bênçãos de Deus. É isso que a gente quer. Que a gente deseja, nós estamos esperando. Amém? É um direito que nós temos. Lê para mim, por favor, filha. Capítulo 37, Salmo 37. Ela vai ler. Se tiver algum versículo importante, vocês quiserem. Se tiver um versículo importante, nós paramos nele. Se tiver, será que tem? Ou todos são? Todos. Nós não vamos parar em todos, vamos parar em alguns, amém? Então vamos lá.
Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram iniquidade. Porque cedo serão ceifados, como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera o caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz.
Então, vamos parar um pouquinho. O que é que vai, no fim, o que é que vai existir na terra? No fim, o que vai existir na terra? Ainda um pouco, e o ímpio não mais existirá. Então, assim, ó, carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Os maus serão exterminados. Faz o bem, que você vai ficar. Amém? A ressurreição dos justos para a vida eterna, herdeiros de Deus. A terra é o jardim do Éden, é onde vai ficar o povo de Deus eternamente. Os mansos herdarão a terra. Essa É muito interessante, gente, a gente pegar cada versículo desse, meditar, pensar bem, né? Você é um herdeiro de Deus. A terra é sua. Você está vendo a destruição da terra. Presta atenção, a terra é sua. Você está vendo a destruição da terra. O que, que Deus está falando para você? Espera, calma. Você ainda vai ver o que eu vou fazer com essa terra. Confia em Deus. Ah, mas está demorando demais. Está demorando demais. Isso que Daniel incomodou, falou, vamos ver até quando a terra será assolada. Até quando vai existir isso? E ele foi lá estudar sobre as 70 semanas. Nós já meditamos em cima dessas 70 semanas. Calma. Vai existir a última semana. Amém? Não afoba, não. Não afoba, não. O que você tem que fazer? Faz o bem. Faz o bem, está assim, ó. Deixa a ira, abandona o furor, não te enfades. Não para o resto, não fica chateado, pois isso só leva à prática do mal. Os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Calma, você não vai fazer justiça com as suas próprias mãos. Não, é, não somos nós que vamos resolver o problema do mundo. Não adianta candidatar a senador, não adianta candidatar a... Não adianta criar a bancada evangélica, não adianta ser prefeito, nós não vamos arrumar a terra. Amém, gente? O que, que a gente precisa fazer? O bem. Amém? Eu ponho diante de você o bem e o mal. Faz o bem. Faz o bem. As coisas vão acontecer em volta, um pai, etc. Você tem a consciência tranquila de que você está fazendo o bem? Você tem? Então continua. Pronto, acabou. Confia em Deus, espera nele. Ele vai julgar. Só ele vai te julgar. Ninguém tem o direito de julgar você, não. Deixa Deus julgar. É bom demais saber disso. Isso dá para nós uma tranquilidade. Permite a gente ter mais entusiasmo para fazer o bem, viver bem, fazer tudo para não fazer o mal. Amém? Continua. Os mansos herdarão a terra. Amém, gente?
O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes.
Você está onde? Qual?
Versículo 12.
Bom, 12. Então vai.
O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes.
Isso até quando? Até o fim. Enquanto tiver ímpio na terra, enquanto tiver ímpio na terra, vai ser desse jeito. Range os dentes. Entendeu? De raiva da gente. De ver você amar, perdoar. De ver você fazer o bem, de ver você suportar, de ver você orar, de ver você tranquilo. Tem raiva da gente dormir? Tem raiva da gente ser feliz? Amém? É assim, pois é. O ímpio, ele range os dentes. Continua, filho.
O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco, para derribarem o pobre e necessitado, e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão.
Amém. Ele tem vontade de acabar com a igreja, tem vontade de acabar com o povo de Deus, mas vai acabar? Vai? Vai, porque Deus é por nós. Deus é por nós. E nós precisamos acreditar, Senhor. Enquanto o Senhor for nosso Deus, nós vamos acreditar na sua palavra. O Senhor está dizendo aqui, ó, é a palavra de Deus. É Deus que está falando com você. Lembra foi que dia que nós falamos? Quando você lê nas Escrituras, Deus está falando com quem? Está falando com você. Você se coloca no lugar do manso. Você se coloca no lugar do justo. Você se coloca no lugar do bom. Você se coloca no lugar do Filho de Deus. Agora, se você se colocar no lugar do ímpio, é com você também que está falando. Né? Se você se colocar no lugar do ímpio. Mas você não tem razão? Você não tem motivo para se colocar no lugar do ímpio? Tem? Se tiver, pede perdão, muda de direção. Senhor, estou achando que eu estou mais para ímpio do que para... Então, eu quero sair dessa situação. Né? Me ponha no seu caminho. Eu quero deixar. Não quero ser ímpio, não. Continua.
O que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão.
Amém. Então, nós também vamos passar por dias difíceis, dias maus. Só que os nossos dias maus, a gente não vai ter problema para resolver os nossos dias maus. Os nossos dias maus serão resolvidos por Deus. Os nossos dias de fome serão resolvidos por Deus. Amém? Nós estamos na terra, no mundo nós vamos ter tribulação, aflição, etc. Mas os nossos problemas serão resolvidos. Amém? Deus proverá. Abraão era um homem que não tinha necessidade de nada. Né? Mas ele teve aflição, ele teve momentos difíceis. Ele teve dias terríveis. O dia que Deus pediu o filho dele, aquele, imagino aquele dia, ele deve ter tido uma loucura. Foi um dia difícil, um dia considerado um dia mau para ele. Mas não terminou bem? Não terminou bem o dia? Amém, gente? Amém. Eu acho que a gente... Vamos pegar só alguns versículos, porque eu tenho até anotado na minha Bíblia. Hoje eu peguei uma Bíblia. Até eu trouxe com ela aqui, que eu estava com saudade dela. Encontrei ela lá no Jaó. Estava perdida. Uma Bíblia, assim que normalmente eu lia, eu leio, e vou passando as coisas que me chamam a atenção, eu vou passando, né? Está aqui. Isso aqui, essa Bíblia aqui foi, eu ganhei de presente em 88. Né? Foi até, estava até falando ali com a Amanda, que ela tem a idade da Amanda. Né, Amanda? A idade da Amanda, a Bíblia. Então, ela está toda, é uma Bíblia tremenda, eu gosto demais dela, a tradução dela é fantástica. Mas ela está toda... Assim, a folha de papel está bem fininha, sabe? Qualquer coisa ela rasga. Mas eu gosto demais, porque eu já passei por ela, né? E os detalhes, assim, onde eu anotei, assim, os detalhes, aqui, por exemplo, né? Está assim. Os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão com a beleza das pastagens. Desaparecerão. Então, eu estou esperando, eu vou esperar. Outro versículo interessante aqui. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem em cujo caminho ele se deleita. Ou seja, Deus tem prazer no que você faz. Deus tem prazer no que você faz. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? E assim por diante. Você vai encontrar versículo 37, aí, por favor, Esther. Então você vai encontrar nos Salmos muitos motivos de oração. Muitos motivos. Ninguém vai vir à casa de Deus sem um motivo. Eu vou à casa de Deus porque eu preciso falar com Deus. Eu vou falar com Deus. Né? Vamos à casa do Senhor. Eu, nós vamos falar com Deus e Ele vai falar conosco. Então, não venha à casa de Deus para passear. Venha à casa de Deus para falar com Deus e para ouvir Deus falar. Tem muitos motivos. Você vai pegar o Salmo, você vai encontrar um motivo. Ó, hoje eu vou falar com Deus sobre isso. Hoje eu vou falar com Deus sobre isso. Traz um assunto, traz uma coisa. Eu vou lá na casa do Senhor para falar com Ele sobre isso. Isso está me incomodando, está me incomodando. Eu preciso falar com Deus. Amém? Porque a gente sabe que Ele resolve. Ele resolve. Pode ler, filho? 37?
Nota, o homem sincero e considera que é reto. Porque o futuro desse homem
será. Amém. Lê de novo. 37. Vou ler para vocês. Nota o homem, nota. Observa, observa. O homem, observa. O homem. Porque às vezes a gente fica olhando só para o ímpio. Esquece de olhar o outro, o justo, o íntegro. Olha o íntegro, observa ele. Considera a pessoa reta, observa, admira. Aqui está falando, é como se estivesse notando. Notar significa observar, admirar. Observa o íntegro, o reto, e vê se ele não é uma pessoa que vive em paz. Nota o homem íntegro, considera o reto, porque há para o homem de paz uma felicidade. Amém, Toninho? Alguma coisa, Toninho, a gente está fazendo errado, Toninho. Alguma coisa a gente está fazendo, permitindo Deus tirar de nós a paz, a felicidade. Permitindo o inimigo tirar da gente a paz. Alguma coisa a gente está. Conversa com Deus. Por quê? O normal é a pessoa ser feliz. O normal é ser feliz. Vocês concordam? Está escrito ali, ué. Está escrito ali. Senhor, o normal é ser feliz. Por que, que eu estou infeliz? Volta e meia tem pessoas que me procuram para dizer isso. Para dizer, eu não sou feliz. Falei, então, meu filho, alguma coisa está acontecendo. Porque o normal é ser feliz, ué. Mas o que que é? O que que pode ser? Eu falei, aí só Deus sabe. Você não está feliz, não está satisfeito. Então, alguma coisa está errada. Porque o normal é ser feliz. Você pode não ter nada e ser feliz. Você pode, às vezes, estar enfermo, mas ser feliz. Não é? Alguma coisa precisa ser observada. Amém? Deus está chamando a atenção da igreja esses dias para que nós façamos aí um período, né? Quem sabe, não sei quanto tempo, um ano, dois anos, 10, 20, né? Que nós pudermos fazer. E o certo é que nós vamos começar a observar isso. Aquelas coisas que estão escritas ali são as coisas que precisam acontecer na sua vida. Na sua vida. Não fica esperando acontecer nos outros, não. Está acontecendo na sua? Então, ótimo. Fala com Deus e etc. Não, eu estou feliz. Amém, gente? Você é a pessoa com quem Deus está falando. Você é o santo, você é o justo, você é o filho de Deus. Você é o filho de Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus, né, que tem aberto os nossos olhos, Deus que tem aberto os nossos olhos, que tem falado francamente, né, Josias? Falado francamente conosco. Tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Abre bem, Senhor Deus, os olhos do nosso entendimento. Não se canse, como nós estamos pedindo nesses dias. E assim como Daniel via, espantado ficou com a situação do povo de Deus. E ele, antes de mais nada, ele procurou falar com o Senhor a respeito da igreja, a respeito do povo de Deus. Até quando seria assim? Até quando o povo ia continuar pecando? Até quando Jerusalém estaria envolvida em guerras? Até quando, meu Deus? E Daniel estava ali, perguntando. Até quando ela seria pisada pelos ímpios? E nós estamos aqui hoje, esperando, da mesma forma. Porque ainda o Senhor não voltou. Não voltou para arrancar, desarraigar o mal da terra. Ainda permanece na terra o mal. Ainda tem feito vítimas. Muitos ainda, Senhor Deus, padecem por falta de compreensão, de entendimento. Nós não sabemos exatamente como orar. Nós não sabemos como dirigirmos ao Senhor. Temos dificuldade para ler os profetas. Temos dificuldade, ó Deus, para cavar a nossa cisterna. Não sabemos exatamente como fazer para que o Senhor nos ouça. Mas inclina, olha e veja, Senhor, que há em nós um desejo verdadeiro de confessar ao Senhor. Um desejo sincero de que a vontade do Senhor seja feita em nosso meio. Por mais pecadores que nós sejamos, por mais iniquidade que aconteça entre nós, mas nós não estamos confiando na nossa própria justiça, mas na justiça do Senhor, na misericórdia. E é confessando assim que nós acreditamos que o Senhor virá para nós, para aqueles que estão confiando, para aqueles, ó Deus, que estão realmente desejosos da existência de um povo que vai chamar a atenção de Deus, povo que vai mover o coração de Deus. Olha para nós, tem misericórdia de nós. Quem sabe é tempo do Senhor acudir ali o que está acontecendo em Israel, na terra dos judeus. Quem sabe, Senhor Deus, não chegou a hora de o Senhor socorrer aquela miséria da África? Quem sabe o povo do Senhor não está na hora, no tempo, de se levantar a favor do povo de Deus? Escuta a nossa oração. Faz-nos entender, Senhor Deus, que nós somos um povo com uma missão. Estamos aqui para servir ao Senhor. Fomos chamados por Deus para trabalhar por Deus na terra que o Senhor nos prometeu. Escuta, Senhor Deus, a oração que estará sendo feita aqui nesse lugar, o clamor que se levantará nesse lugar. Qualquer que seja a oração, se for para o aflito, necessitado, desempregado, doente, oprimido, qualquer que seja a oração que se fizer nesse lugar, com os olhos voltados para Ti, Senhor, eu tenho certeza, o Senhor do céu ouvirá e dará àquele que estiver rogando ao Senhor aquilo que Ele pedir, com fé, certo, que está sendo ouvido por Deus. Hoje mesmo, agora mesmo, a oração que estiver chegando aí, olha e atende, Senhor, a súplica do seu povo, da casa de Deus, que vai aos poucos, né, se tornando cada vez mais casa de Deus, lugar onde o seu povo, o povo de Deus, vai estar reunido. São os filhos de Deus que estão orando ao Senhor. São os filhos de Deus que estão invocando o Senhor. Amém. E amém, Senhor. E amém. Graças te damos. Graças te damos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. Todas as nações, onde eu passei. paz e bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei, com meu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Tocar abençoado será quando eu obedecer a tua voz.
Se atentamente
ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor teu Deus se exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus.
Bendito
serei no campo, bendito serei. Onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a tua voz.
Bendito,
amém, é você.
Bendito
é você.
Serei na terra.
É você o bendito.
Bendito
é você,
serei.
Bem-aventurado.
Eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus.
Bendito serei no campo,
bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será
quando eu
obedecer.
Quando eu obedecer
a tua voz,
bendito
serei na terra,
amém.
Bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus.
Bendito serei no campo.
Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será
quando eu obedecer a tua voz.
Bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será você.
Bendito
serei no campo,
bendito serei na minha casa,
por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será.
Quando eu
Quando eu
obedecer a tua voz.
Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz.
Será a voz de Deus.
Bendito no campo.
Bendito serei no campo. Bendito serei.
Por onde eu passar,
eu ganhar abençoado.
Aleluia.
Quando eu obedecer.
Quando eu.
Quando eu obedecer.
Quando eu. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz.
Amém.
Quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz.
Continua.
Quando eu obedecer. Quando eu obedecer a tua voz, obedecer a tua voz.
Amém.
Bendito serei.
Põe a mão nas coisas que você quer que sejam abençoadas. Ponha a mão. Só faz isso. E você vai ter surpresa tremenda. Põe a mão sobre o seu filho dormindo. Põe a mão sobre as coisas. E você vai ter surpresas agradáveis. Você vai realmente entender o que Deus está falando aqui. Essa questão de obedecer, quanto mais Deus faz por nós, mais nós temos prazer em obedecer. Quanto mais Deus faz por nós, e Ele sabe disso. Ele sabe disso. Amém? Pode ter certeza. Põe a mão. Fala. Quando você falar, Deus vai ouvir a sua palavra, vai ouvir a sua voz. Amém? Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Amém? Vamos colocar no nosso coração isso. Não vamos esquecer. Nós vamos sair, cada um para a sua casa, cada um, mas você não vai deixar de ser abençoado. Você não vai deixar de ser povo de Deus, onde você estiver. Amém? Não vai deixar de ser abençoado. Não vai deixar de ser. Amém? Faz isso em nome de Jesus. A cantina está avisando que tem